Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou recentemente uma resolução que endurece as regras para a prescrição do Zolpidem, um medicamento indicado para o tratamento de insônia. A medida foi adotada a partir do aumento de relatos de uso irregular e abusivo relacionados ao uso do remédio. O que muda com as novas normas? O Zolpidem é seguro? Como ele age no organismo? E quais os efeitos colaterais? O JR 15 Minutos de hoje discute essas e outras dúvidas com Dalva Poiares. Ela é neurologista e pesquisadora do Instituto do Sono. É uma empresa da FIP, a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa. Muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
Obrigada.
Quem nos acompanha nessa conversa é Romeu Piccoli, repórter da Record. Romeu, para muitos brasileiros, dormir é uma tarefa difícil.
Olá, Celso, doutora Dalva. Segundo a Associação Brasileira do Sono, em média, 73 milhões de pessoas sofrem com distúrbios na hora de dormir, o que representa cerca de 46% da população. E por isso, muitas pessoas fazem o uso de medicamentos para induzir ao sono. O Zolpidem entra na lista dos fármacos mais utilizados para este fim. E por conta desse uso irregular e abusivo do remédio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um aumento do controle para a medicação. Com a mudança, qualquer medicamento contendo a substância deverá ser prescrito por meio de notificação de receita B, de cor azul, já que o produto faz parte da lista de psicotrópicos da norma de substâncias controladas no Brasil. Doutora, o que muda efetivamente com essas novas regras? Que tipo de receita agora passa a ser exigida?
Obrigada, Romeu, pela pergunta. Nós esperamos muitas mudanças, na medida em que o receituário branco duplo se refere a outra categoria de medicamento. Então, se tratava do receituário tipo C. Agora, com o receituário tipo B, o azul, como você bem disse, existe um controle maior. Não são todas as especialidades médicas que têm rotineiramente este tipo de receituário no seu consultório. Além disso, existe uma certa conscientização por meio do próprio paciente, do próprio usuário, de olhar um medicamento que agora tem, como você também bem disse, a faixa preta. Anteriormente, ele estava com uma faixa vermelha. E é muito conhecido no nosso meio que os medicamentos com uma tarja preta, eles têm que ser usados com mais cuidado, mais atenção, porque eles têm determinado potencial, por exemplo, de dependência.
Agora, antes dessa mudança, doutora, o medicamento já fazia parte aí da lista de psicotrópicos, né? Mas restrita. Porém, uma parte específica do texto anterior flexibilizava o controle. Por isso que ele podia ser prescrito por meio de receita branca de duas vias. Nos casos do remédio de até 10 miligramas. Doutora, o controle desse tipo de receita, ele é menos rigoroso?
Sim e não. Por quê? Porque você não pode chegar numa farmácia e comprá-lo sem receita. E, portanto, a receita sempre foi necessária. Então, a Anvisa sempre teve esse controle por prescrição. Então, não é um medicamento que você chega no balcão e compra sem receita. Porém, esse tipo de receita é muito mais difundida. Todas as especialidades médicas têm. É uma receita de mais fácil aquisição. E aquilo que eu falei, quer dizer, quando se muda para a tarja preta, o médico tem mais restrição em prescrever e o paciente mais restrição em tomar, né? Então, isso muda muito e isso mudou para todas as classes. Por exemplo, as formulações de Zolpidem que atuam muito rapidamente, né? Como, por exemplo, sublingual, quanto mais rápido, maior a probabilidade do indivíduo abusar. E isso, se achava que 5 miligramas era metade do de 10? Não, na verdade não, porque são 5 miligramas sublingual. Então, a absorção é bem diferente da absorção pelo estômago. Desse modo, eles teriam que ser tratados de maneira igual. E as pessoas tinham aquela consciência de que é uma receita branca, igual a do antibiótico, de um antidepressivo, que são substâncias que têm um período determinado para usar. E a ideia de que poderia ser usada em longo prazo. A ideia de que você pode colocar quantos quiser para tomar à noite. Então, esse tipo de crença pode ser influenciada agora pela nova natureza de prescrição.
Agora, doutora, a Anvisa explicou que a medida foi adotada a partir do aumento de relatos do uso irregular, né? Mas para quem o Zolpidem é indicado e como é que ele atua no organismo desses pacientes?
Sim, o uso irregular aumentou significativamente, especialmente no nosso meio, tá? Então, o número de casos de abuso e dependência e o número de internações por abuso de Zolpidem aumentou muito. E isso é uma preocupação de saúde pública. Então, isso foi uma das medidas que, inclusive nós, do Estudo Sono da Unifesp e da Associação Brasileira do Sono, enxergamos como uma medida positiva. O Zolpidem, desde que ele foi lançado no início da década de 90, para substituir outros hipnóticos que eram utilizados e que foram relacionados à dependência, ele sempre teve receita branca e, na verdade, ele era indicado por curto prazo. Ele sempre foi indicado por curto prazo na bula do medicamento. Entretanto, por uma falsa crença de segurança em longo prazo, o que ocorreu? As pessoas continuavam renovando a receita e usando em longo prazo, porque a insônia é um problema crônico. Muitas pessoas, não são todas, mas muitas pessoas precisam de medicamentos em longo prazo. Então, tem-se que encontrar uma alternativa para substituir esse Zolpidem.
Agora, a notificação de receita azul passa a ser obrigatória para a prescrição e a compra do Zolpidem, independentemente da concentração da substância, a partir de 1º de agosto, né? Este prazo evita a descontinuidade de vários tratamentos?
Difícil dizer. Por quê? Porque as pessoas vão começar, aquelas que usam, vão começar a procurar esse tipo de especialista que tenha, vamos dizer assim, mais manejo nessa, com esses tipos de receituário. E, obviamente, uma pessoa que está tomando uma dose relativamente alta, ela não pode parar da noite para o dia. Então, com essa mudança de receituário e com isso, muito sabiamente, esse tempo em que ele vai ser obrigado a começar, em que vai ser mandatório, dá para as pessoas se adaptarem para poder renovar a prescrição ou tentar retirar o medicamento.
Além disso, esse tempo pode ser necessário para profissionais da saúde se cadastrarem juntos às autoridades sanitárias locais? Como é que deve ser feito isso?
Isso está correto, existe sim, é um receituário que você não manda simplesmente fazer. Então, esses 2 meses que nós teremos até lá, basicamente 2 meses e pouco, oferecerá essa oportunidade para quem quiser se cadastrar e poder ter acesso a esse tipo de receituário. Médicos devidamente cadastrados nos seus conselhos regionais.
E, doutora, será necessária alguma adequação na bula ou no rótulo?
Vai ser necessário, sim, no rótulo, sim. Em vez de uma faixa vermelha, uma faixa preta. Já a bula original, então, eu não tenho acesso a todas as bulas, mas a bula do produto original já prevê tudo isso.
Doutora, as vendas de Zolpidem cresceram no Brasil, principalmente durante a pandemia de Covid-19, um período no qual os quadros de ansiedade e depressão dispararam. O medicamento, de fato, ajuda no tratamento de sintomas dessas doenças?
Não, a única indicação em bula é para insônia de curto prazo. Então, mas o que ocorre? Eventualmente, ele pode, por sedar, ele pode acabar diminuindo a ansiedade, mas ele não tem um efeito primariamente ansiolítico. Então, ele atua num subtipo. Como ele atua? É um subtipo de receptor que chama GABA-A, que tem lá dentro uma subunidade chamada alfa-1. Esse subtipo de receptor que tem essa subunidade e ele se liga fortemente a essa subunidade está relacionado ao efeito hipnótico primariamente. Portanto, ele não tem um efeito sedativo de acalmar, ele vai, vamos dizer assim, direto para esse efeito de induzir o sono. Então, a única indicação em bula é essa. Porém, pessoas, sim, é verdade, com ansiedade ou elas tentam se permanecer sedado, muitas vezes nas 24 horas, passam a usar, inclusive, durante o dia.
Agora, doutora, mais de 73 milhões de pessoas sofrem com alterações de sono, né? Mas não são todos os casos que podem ser classificados como transtorno de insônia. Existem várias classificações nisso, né?
Sim, existem mais de 80 distúrbios do sono. Quando a gente diz esse número, a gente tem que colocar em perspectiva. Não são pessoas que têm doenças do sono, são pessoas que se queixam de má qualidade do sono. Então, por exemplo, são pessoas que podem ter um turno de trabalho que não lhes favorece, que eles têm que acordar muito antes da hora para pegar, enfim, conduções, ou pessoas que trabalham à noite, ou então pessoas que têm tripla função. Então, isso inclui pessoas que têm distúrbio de sono, doenças de sono? Sim. Mas inclui também pessoas que têm uma oportunidade inadequada para dormir e, portanto, acabam tendo uma certa má qualidade de sono.
Doutora, existem diversos relatos sobre os efeitos do Zolpidem, alucinações, sonambulismo, apagões, amnésia. Esses efeitos são os mesmos para qualquer paciente?
Um ótimo ponto. Existem algumas maneiras de minimizar esses efeitos adversos. Por exemplo, se você começar com a menor dose possível e próximo à hora biológica, ou seja, próximo ao momento de maior propensão ao sono do paciente, você tende a minimizar esse efeito. Se você tomar, isso pode favorecer o que nós chamamos de parassonia, que são esses eventos de sonambulismo, que as pessoas fazem coisas que depois não lembram e podem, inclusive, se acidentar naquele momento. Então, é um uso que precisa ser muito racional. Em pessoas com essa predisposição, que se identifique uma certa predisposição, talvez um outro medicamento seja mais adequado.
Só para orientar os nossos ouvintes, né? Recentemente, há mais de um ano, coisa parecida, a Anvisa liberou aqui no Brasil a venda de melatonina. Qual a diferença entre melatonina e o efeito do Zolpidem?
Muita diferença. A melatonina, ela é um neurohormônio, ela é um hormônio. E a melatonina, ela diminui durante o dia e ela vai aumentando à noite, coincidindo com seu horário de maior predisposição ao sono. Então, ela pode ajudar a regular o seu ritmo vigília-sono. Então, o uso de melatonina precisa ser racional. Você não pode usar hoje, eu vou dormir às 10, vou tomar às 10. Amanhã eu vou dormir às 2 da manhã, vou tomar às 2. Isso é errado. Ela tem que ter um horário, porque ela vai regular também o seu ritmo biológico. Ela pode ajudar no início do sono, mas tem pouco efeito na manutenção do sono.
Agora, a insônia é uma doença que acomete mais pessoas idosas ou também jovens?
É uma coisa interessante que ocorreu durante a pandemia, e isso foi também muito ao encontro do nosso estudo, é que durante a pandemia a insônia aumentou em pessoas jovens. Classicamente, a insônia é mais frequente em mulheres, 3 para 1, 3 mulheres para cada homem, e mais frequente com a idade. Porém, na pandemia, a insônia aumentou significativamente e atingiu uma parcela da população que são homens jovens em idade economicamente ativa.
Existe algum tipo de exercício, algum tipo de comportamento que pode ajudar a melhorar o sono, doutora?
Sim, existem algumas medidas que podem ajudar. Uma é regularidade de hora de dormir e acordar, não passar longos períodos na cama. Então, muitas pessoas com insônia tendem a ter uma falsa crença de que você, quanto mais tempo você passa na cama, mais você descansa. Não é, né? Isso é errado. Aprender a lidar com o estresse. O estresse é o principal desencadeante, não é causa. É desencadeante para episódios de insônia. Então, aprender a lidar com o estresse é também outra alternativa que vale a pena. A atividade física, ser ativo física e mentalmente é muito importante. Todos os estudos mostram que as pessoas que são inativas física e mentalmente, elas dormem pior. Porém, uma coisa nós temos que observar, atividade em excesso gera estresse e gera, inclusive, a famosa síndrome de burnout. Então, ser ativo na medida.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Dalva Poiares, neurologista e pesquisadora do Instituto do Sono, empresa da FIP, Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa. Muito obrigado, doutora Dal.
Obrigada, Celso.
E agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Romeu Piccoli. Obrigado, Romeu.
Oi, Celso, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a você, doutora. Sempre um prazer estar por aqui. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Guilherme Fabri. Coordenação de conteúdo de Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção Editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo Antônio Guerreiro. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.